pessoa que nunca saiu do meu lado. Vou tentar falar agora de uma pessoa sobre a qual não encontro palavras e nem sei por onde começar. Ela é do sexo feminino, um pouco brava, só um pouquinho, mas muito alegre, e vive cantando músicas da Edie Gourmet. Ela canta igualzinho. Igualzinho mesmo. Ela é a maior fã do Orlando Silva, mas gosta também do Nelson Gonçalves, Gardel, Roberto Yanez, Carlos Lombardi, Carlos José, Pomo Reá, Frank Purcell, Românticos de Cuba, Charles Aznavour, Mantovani, Cone Francis, Chico, Gessé, MPB4, Noite Ilustrada, Clara Nunes, e uma caralhada de outros caboclos. Quando eu era bem pequenino, ela me ensinou a cantar quase todas as músicas do Roberto Carlos. Me levava no salão de cabeleireiras e eu, de posse a um cabo de vassoura, punha-me a cantar assim: não me canso de falar que te amo e que ninguém vai tirar você de mim. Nada importa se eu tenho você comigo. Eu por você faço tudo, note bem o que digo. Ou cantava esta: tanto tempo longe de você, sem ao menos lhe falar, a distância não vai impedir. E as mulheres caíam na gargalhada. E isto foi mais ou menos 1969 e eu tinha 4 aninhos. E ai de quem me chamasse de Jeff, eu fazia cara de bravo e falava: eu sou Beto Calo, Beto Calo. As músicas do Roberto fazem parte da história da minha vida. Na época que o Roberto estourou nas paradas de sucesso, causou um choque muito grande. Pois ele, com seus cabelos compridos e roupas coloridas, foi levado a um debate na TV onde seria julgado pela sua atitude e que feria os bons costumes da época. Toda vez que este debate é reprisado, em preto e branco, eu vibro de emoção ao ver o Roberto ser defendido por nada mais e nada menos do que o senhor Silvio Santos, por quem tenho grande admiração. Voltando a ela. Ela me criou com moral e dignidade, sempre cantando e fazendo suas molecagens, e devo muito a ela pelo homem que sou hoje. Ela e eu dividimos responsabilidades desde o falecimento do meu pai, delegando-me atitudes, o que me permitiu guardar esta boa bagagem que tenho hoje. Ela gritou tão alto que lá do céu pude ouvir seu sincero apelo para que o filho retornasse. Ela consegue parecer ter a minha idade, tamanha sua espontaneidade. Ela se compadece dos cachorrinhos de rua. Ela fazia a sopa e servia aos mendigos. Ela pega minhas roupas usadas e dá aos menos favorecidos, não somente as usadas. Ela sente-se feliz a ver todos se alimentarem. Ela se fez voluntária e visitou os presídios levando seu amor. Ela esteve sempre ao meu lado. Ela me representa a todo instante. Ela é a maior cozinheira do mundo. Ela é uma alma caridosa que não coloca limites para beneficiar os menos favorecidos e questiona, de forma aquela frase que está na moda que diz que ao invés de darmos o peixe, devemos ensinar a pescar. Tudo bem, isto tá certo, mas como ensinar certas pessoas a pescar, se elas não conseguem nem raciocinar tamanha fome? Como falar palavras bonitas para uma pessoa que encontra-se desprovida de tudo? Como ensinar uma pessoa a pescar, sem ao menos emprestar uma varinha, ou até ceder umas minhoquinhas, ou melhor, umas iscas? É chique e moderno pronunciar tal frase. No entanto, existem situações em que a fome do caboclo tem que ser saciada primeiro, para que depois ele pelo menos possa entender a mensagem. Por outro lado, se você sempre der o peixe, o meliante irá se acomodar e aí fica complicado. Por falar em caridade, eu antes de falar num certo homem caridoso, gostaria de dizer que se nosso Brasil teve um herói, este herói com certeza foi ele. Ele, além de herói, foi, entre outros, um verdadeiro caridoso. Ele fez a mais nobre das caridades, tanto para os seus fins, quanto pelo modo com que a mesma foi feita, pois ele a fez sem alarde e sem querer ibope. E somente após sua partida é que nós pudemos tomar ciência do tamanho do seu dom de amor. A propósito, o nome dele é Ayrton Senna da Silva. Existe também um homem que, somente com os direitos autorais dos seus livros vendidos, digo, só pelos direitos autorais que ele já doou, teria aproximadamente 15 milhões de dólares. Contudo, a casa dele é bem humilde, cheia de galinhas e cachorros. Ele não tem nada a título material, sendo todo esse numerário destinado aos menos favorecidos. A propósito, ele se chama Francisco Cândido Xavier. Bem, voltando a ela, mas espera aí. Às vezes ela me enche a paciência, às vezes a gente participa do maior arranca-rabo. No entanto, se neste momento escrevo este livro, é porque alguém cuidou de mim todo este tempo. Alguém que, para mim, foi a peça principal em minha vida. E um muito obrigado fica pequeno, tamanho seu amor e sua dedicação. E de minha parte só posso dizer, ainda bem que a minha mãe é a senhora. Revelação. Mas quem é Marquinho? Um anjinho? O meu anjo da guarda? Algum filho de outra vida? Algum sobrinho? Algum fantasminha sapeca? Quem será este garotinho que se parece com o meu Bruninho? Este molequinho que afirma sempre ter estado comigo e me conhece como ninguém, que sabe tudo o que sinto, que me orienta a todo momento, esta voz que me consola nos piores momentos. Quem será este caboclinho? É totalmente desprovido de ego e de sentimentos pequenos e esteve sempre ao meu lado quando fiquei em coma. Esta vozinha de otimismo que nunca me desamparou, que também me deu carraspanas, que não foi condescendente quando eu estava errado, orientando-me em tom enérgico. Este pimpolho que se refere a mim como nós, que também se apaixonou pela minha fada, que até estranhou o fato de eu acreditar em fadas com a idade que tenho, que sabe todas as historinhas que minha mãe me contava, que não admitiu que eu condenasse minha esposa. Quem definitivamente é o Marquinho. Prezados leitores, primeiramente devo confessar que o nome verdadeiro dele não é Marquinho, ele na verdade se chama Jefinho. O Jefinho, ou Marquinho, foi uma forma carinhosa que encontrei para diferenciar o pequeno eu do grande eu. Ele sou eu, ele é meu lado puro e original. Ele é a criança que habita em todos nós. Ele é o nosso lado bom. Ele é a doce voz que sempre nos orienta. Ele é chamado pelos espíritas de espírito puro. Ele é chamado pela Seishu Nuiye de imagem verdadeira. Ele, para os católicos, chama-se Deus interior, ou Cristo interno. Ele está dentro de cada um de nós, desde nossa origem. Ele pode se chamar Marquinho, Robertinho, Mariazinha, Amandinha, Bruninho, Miguelzinho, Tomico, Bruninha, Joãozinho, etc. Enfim, se manifestarmos sempre essas criaturazinhas, nosso mundo se tornará um paraíso. Todos nós temos nosso Marquinho e cabe unicamente a nós ouvirmos sua doce vozinha. E para quem ouvir e seguir sua orientação, digo que conseguirá viver bem melhor e abreviar sensivelmente as provas da vida. Aquele que ouvir esta voz conseguirá transformar os obstáculos em propulsores para o aprimoramento espiritual e também entenderá que muitas vezes o atraso é nosso amigo. O Marquinho possui sabedoria divina. Ele é Deus individualizado dentro de nós. Quando transcendemos nossa mente em ilusão e buscamos esta fonte de luz infinita, ela nos ouve e sempre nos ampara, com amor e justiça. Esta maravilhosa luz nos promove a saúde perfeita e revela nossa perfeição original. Ela nos faz sentir o amor infinito. Ela nos faz agir com sabedoria. Ela nos faz enxergar o bem e fazermos o mal voltar ao nada original. Esta luz maravilhosa que está sempre brilhando resplandecentemente, emanando-se de cada um de nós para todas as coisas, com o mais puro sentimento de paz, harmonia, perfeição e amor. Esta luz somos nós, o homem filho de Deus, que carinhosamente chamei de Marquinho. Bagagem. Vou vivendo hoje como um santo. Sou condescendente com tudo. Se alguém me bate, eu dou minha outra face. Se alguém me ofende, eu relevo. Se alguém me tira algo, eu nem dou bola. E sabe por quê? Porque depois de tudo o que aconteceu, eu virei bonzinho. Certo? Errado. Não vem que não tem, mané. Não fiquei bonzinho do dia para a noite. Aliás, quem disse que sou bonzinho? E, além do mais, o conceito de bonzinho é muito relativo, haja vista que crucificaram Jesus Cristo. E não é só porque estou experimentando uma prova um tanto incomum. Com boa consciência e bom humor, é que virei um anjo. Com a graça de Deus, e muito empenho de minha parte, muito em breve, daqui apenas a alguns dias, eu até posso me tornar anjo, ou até um santo. Já pensou eu, São Jefferson? Brincadeirinha. Ainda falta muito. Né? Não ser um anjo até que tem algumas vantagens, isto é o nosso modo de ver, é claro. Pois nunca soube de um anjo que estivesse namorando ou traçando uma pizza de catupiry. Ou até tocando uma bela guitarra, enfim. Vou vivendo meus dias, somando todas as minhas experiências e tentando tocar o próximo com um bom gesto, uma boa palavra, uma boa ajuda, entendendo que este é o nosso objetivo original. E então para que complicar? Eu fiquei muito tempo sem poder beber água, e hoje bebo e pego um copo com minhas mãos. Consigo manusear os talheres, e consigo ir ao banheiro sozinho, tudo bem, que eu vou me apoiando nas paredes, igual ao Homem-Aranha. Consigo digitar em meu micro, tudo bem que eu clico tudo errado, e perco alguns arquivinhos. Eu leio meus livros, eu ligo a TV e assisto meus filminhos Star Trek, clássico, a nova geração, Deep Space Nine, e Voyager. Eu me visto sozinho e digo ainda que o ator que interpreta o Super-Homem daria toda a sua fortuna para ficar como estou hoje. Então, até que estou bem. Neste livro, eu coloquei que sou um homem lindo, o que não é de todo mentira, não sou uma beleza absoluta. Na verdade sou meio feinho, mas já tive meus anos dourados. Minha beleza física é relativa para quem a aprecia, mas não tenho culpa se a maioria está do meu lado. brincadeirinha. Fiz questão de exaltar o fato de meus familiares e amigos terem uma grande afinidade musical. Todos cantam e tocam. Acho que, provavelmente, esta afinidade venha de vidas passadas. Fiz também questão de exaltar que a maioria dos meus antepassados faleceram de câncer. Entendendo que possa existir uma tendência, não estou falando em tendência material, estou me referindo a acúmulos de sentimentos negativos, onde tal doença tem origem. Meu pai teve a doença nos pulmões, ele até sofreu uma cirurgia no pulmão direito. Minha avó Lola teve na garganta. Meu avô Alfredo teve também nos pulmões. Meu tio Toninho teve no abdômen. Em todos os casos, eles perderam a coordenação motora. Meu pai ficou quase cego, e se eu traçar um paralelo, comparo comigo. Posso dizer que, embora minha doença fosse septicemia, tenho uma cicatriz no tórax, exatamente no mesmo local em que meu pai. Só que a minha é maior, o dobro. E tenho, entre tantas, outra cicatriz no pescoço, de lado a lado, no mesmo local onde minha avó teve a doença. Inclusive eu citei neste livro que ela morreu com vontade de comer arroz com couve. No entanto, se eu tivesse morrido, estaria com vontade de beber um guaraná bem geladinho. Mas estou aqui, bebendo aquele guaraná, e dou graças ao Senhor da vida. Alguns dizem que eu consegui quebrar um karma negativo da minha família e, doravante, os meus estão livres de tal moléstia. Eu, particularmente, falo igual ao meu irmão. Nem sei o que dizer. Mas se for fato que eu destruí tal karma ou mito, pegarei minhas medalhas mais tarde, quem sabe. Quando comecei a escrever este livro, confesso que pretendia narrar uma triste história de muita dor e lágrimas, história esta que daria um bom ibope. Haja vista que, infelizmente, a maioria das pessoas se preocupa mais com tragédias e histórias tristes, pois é comum notar que existem pequenas multidões junto às bancas de jornais que informam tais fatos. E essas pessoas, ao chegarem em suas casas ou em seus próprios ambientes de trabalho, ficam comentando, discutindo, ruminando os mesmos, dando-lhes vida. E assim, cada um dá sua contribuição para originar aquela massa escura e negativa, já citada nesse livro, cujo nome é Mente Coletiva. É óbvio que é bem incômodo fechar os olhos a tais fatos, principalmente se estão longe, ora na TV, ora nos jornais, ora na Babilônia, vejam bem. Não é bem assim também. O que quero exaltar é que já passou da hora de começarmos a vibrar positivamente e darmos o devido valor e a devida atenção às coisas boas e belas, colaborando assim para uma mente positiva coletiva. Pois só dessa forma conseguiremos melhorar nossa terra e nossas vidas. Eu tenho a impressão de que todos já sabem disto, isto é uma lei óbvia. Se um caboclo pula na fogueira, irá se queimar, se ele pula na água, irá se molhar. Se fizermos o bem, viveremos no bem, se fizermos o mal, também viveremos nele. Se edificarmos um castelo com amor, viveremos nele eternamente, já, se o edificarmos sem amor, ele desmoronará, é óbvio. Eu coloquei acima que as pessoas dão tamanha atenção para fatos ruins, dando a entender que eu estou de camarote, falando com todo moral, como se eu estivesse de fora, mas saibam que, quando eu digo muitas pessoas, estou dizendo isto também para mim mesmo. E procuro a todo instante me policiar, analisar meus atos e pensamentos, e quando sinto que me desviei da rota ou pisei no tomate, aí vem o Marquinho, tio, que papelão, né? E por falar no Marquinho, Foi ele mesmo quem não permitiu que eu fizesse um livro triste. Ele sempre me fez sorrir, mesmo nas horas mais tristes, e ele é também o responsável por todas estas brincadeirinhas. O que, embora seja repetitivo, transmite de um modo alegre, e até engraçado, uma história muito triste. Se eu fosse detalhar os dias que fiquei na cama entrevado, nos quais as pessoas iam e voltavam, depois de meses, e eu nem havia saído do quarto, eu teria sucumbido. Se eu fosse narrar todo o meu sofrimento, na ocasião da minha separação, com certeza os senhores leitores iriam acusar, julgar, condenar e executar minha ex-esposa e mãe dos meus filhos. Sendo que, ela escolheu seu caminho. E hoje trabalha, e cuida de duas crianças num outro país, de onde, certamente um dia voltarão, trazendo boa bagagem cultural. E, embora eu admita que aqui teria meu amor, diariamente e, até boas condições de vida, uma vez que minha família é muito solidária, elas estão em boas condições lá também. Levando-me a entender que devo agradecer a quem proporciona o bem-estar delas. Para tudo isto existe uma explicação maior, e sempre que alguém toca nesse assunto com um ar de julgamento, eu digo para tal pessoa: se você nunca cometeu uma falha sequer, pode atirar a primeira pedra. Se eu fosse detalhar minhas dores, tanto físicas quanto morais, eu teria me abandonado de tanto sofrimento. Se eu fosse colocar a fundo o fato de que eu sempre fora um ótimo cumpridor de meus compromissos e agora tenho gigantescos débitos em meu nome. Débitos estes provenientes do ocorrido, talvez eu tentaria bater as botas. Se eu fosse me apegar ao fato de que, ainda hoje caminho com o auxílio de um andador, não consigo ainda tocar um violão, e ainda falo com uma voz meio enrolada, com som de taquara rachada, com certeza eu iria pular da ponte do rio Nilo, digo, Tietê, e mesmo assim teria que contratar uns caboclos para me levar até a ponte e me ajudar a saltar. Enfim, eu sempre fui alegre, brincalhão, gozador e não é qualquer doencinha que vai me mudar. E se mudar, será para melhor. Pois ao invés de chorar pelo passado, vou desenhando meu futuro. Esta passagem terrena é muito breve, e eu só levarei para o céu minhas ações, meu amor, minha alegria, minha força, minha coragem, e todas as qualidades que compõem meu ser, minha vida. Pois, já pensou se na hora que eu chegar no céu, alguém me perguntar como foi minha vida? Eu disser, ah, seu anjo, eu nasci, cresci, fui vendedor. Toquei guitarra, casei, fiquei doente, não vi minha filha nascer, ela ainda foi embora com o irmãozinho que tanto amo. Enfim, minha mulher me abandonou, sofri, 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 me magoei, fiquei debilitado, coloquei nos outros a culpa de tudo o que me aconteceu, chorei, sofri, chorei de novo. Fiquei muito triste, morri, e hoje estou aqui como uma bagagem pesada, vítima do destino. Procurando saber para que existo, já eu, o Jeff Trovão, digo assim. Nasci em uma ótima família, tive um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, duas irmãs maravilhosas, um irmão picareta, mas também maravilhoso. Fui músico, trabalhei bastante, namorei, viajei, namorei de novo, tive avós maravilhosos, me casei, me separei, fiquei alguns aninhos me recuperando de um pequeno incidente, sobrevivi ao mesmo com elegância, e até escrevi um livro, cujo teor é uma mensagem de amor, fé e esperança ao próximo, livro este, que espero, vire um best-seller que venderá alguns milhões de exemplares, e hoje estou aqui. E a propósito, será que aqui tem alguma anjinha para bater um papo comigo? fica claro que o primeiro eu trata-se do pequeno eu. Já o Jeff Trovão é nada mais e nada menos do que o Senhor Marquinho. Minha vida é uma dádiva de Deus, e com livre arbítrio, eu a vejo como quiser. Vejo tudo colorido, entendo que esta passagem é a escola que prepara nosso espírito para a grande vida. E eu tive o maravilhoso privilégio de senti-la, e voltei, estou aqui. Principalmente para, entre outras coisas, dar meu testemunho estando encarnado, aos meus semelhantes, no mais puro desejo de que os mesmos acreditem que esta passagem terrena é breve, e daqui, levamos somente nossas ações, emoções, sentimentos, os quais, com toda certeza, definem nosso endereço. Eu vi que lá, é tudo leve e sublime, não tememos nada, tudo tem vida. Tudo nos agrada. Lá tem um maravilhoso aroma que lembra eucalipto, e o clima é fresco. Lá é o paraíso, aonde tudo é perfeito, aonde não existe nada que seja ruim. Lá existe paz, amor, alegria. Lá estamos aliviados. Enfim, não existe uma palavra que defina, nem de longe, aquele lugar. Na verdade, acredito que nossa mente não compreenderia uma possível palavra. Hoje, como já coloquei, vou vivendo com fé e muita esperança, trabalho, ouço música, passeio, leio, reflito, agradeço, dou uma choradinha de saudade das crianças, conto piadas, ando com o auxílio de um andador, falo bem melhor. Só não vou falar que ainda estou aquém, porque o Marquinho briga. No entanto, dentro de, em breve, eu manifestarei no meu corpo físico a minha perfeição original. Depende só de mim, quem viver verá, ou não. Para falar a verdade, quem me viu na ocasião do incidente, e me ver hoje, não tem a mínima dúvida disto. Porém, hoje me preocupo mais com o verdadeiro e eterno, e desejo que todos os serem, evoluam incessantemente. Pois somos todos iguais, apenas estamos em situação diferentes, eu fico por aqui. Pois o Marquinho quer, porque quer. Narrar o final deste livro, tchau. Até o próximo. Ah, espera aí, tem só mais ué a coisinha. Um passarinho verde, ou melhor, um aérobo espanhol, me contou que viu o espécime mamífero, e que ele ainda sobrevive. Imediatamente viajei para a Tunísia, passei pela Escandinávia, Zâmbia e Himalaia. Somente no Zimbábue, fui informado que atualmente ele habita em território brasileiro. Imediatamente me dirigi ao Centro de Reabilitação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e fiquei espantado com o que me informaram. Fiquei decepcionado, porque o espécime, aquele cidadão que cuidou de mim com amor, com toda a força, aquele policial que tirou inúmeras pessoas de cadeira de rodas, contrariando na maioria dos casos os prognósticos médicos, profissional que procurei nas melhores clínicas, e não encontrei nada parecido. Homem este, que tem um belo projeto para a função de um completo lar de reabilitação, é agora enfermeiro. Jamais desmerecendo a categoria, é claro, portanto pergunto àqueles que o colocaram como enfermeiro, quantas pessoas deixarão de ter uma vida bem melhor, por não terem tido a chance de conhecê-lo?